Bom dia, gente linda! Como é que você está nesse sábado? Ou domingo, ou segunda, ou boa tarde, ou boa noite? Eu quero falar hoje um pouco sobre o que significa ser uma pessoa organizada. Vai ser uma conversa, na maior parte, teórica, mas eu quero falar duas coisas muito importantes sobre organização. Que já estão na minha mente há muitos anos. E para mim, no meu trabalho aqui no Eu Organizado, essas duas coisas são pressupostos. Eu parto desse princípio sempre. São dois princípios. E para começar a falar desses dois princípios, eu quero fazer uma comparação, uma analogia. Para duas pessoas se entenderem, né, geralmente elas precisam ter alguma coisa em comum. E geralmente falar a mesma língua é uma coisa que ajuda, embora não seja essencial. Para duas pessoas conviverem com fluidez, conviverem em harmonia, elas precisam estar disponíveis, elas precisam estar dispostas a conversar sobre N assuntos. Tem que ter uma vontade de criar alguma coisa junto, sabe? E para mim, toda convivência é algo criado pelas pessoas que estão ali presentes, né? Acontece exatamente isso, na minha opinião, com ideias e com conceitos. Principalmente conceitos que são coletivamente partilhados por muitas pessoas. Então, por exemplo, bom senso, organização de vida, respeito ao próximo. Essas frases, palavras remetem cada pessoa a um conjunto específico de atitudes, de sentimentos e de conotações, né? E o que eu quero fazer hoje é te convidar a abrir o seu dicionário pessoal e, junto comigo, refazer algumas definições. Se pelo menos metade das pessoas que escutam esse podcast, se metade fizer isso, ainda que distante, ainda que cada um na sua casa, a gente vai junto começar o movimento. Um pequeno movimento, mas um movimento, ainda assim. Eu tive a ideia de falar sobre isso hoje por causa de um comentário específico que eu recebi no Instagram. E que, sendo sincera, agora eu não me lembro mais qual era. Mas eu sei que ele era, ao mesmo tempo, aterrorizante e extremamente comum. Eu leio esse tipo de coisa várias vezes na semana, com diferentes roupagens, de pessoas diferentes, em contextos diferentes, mas, essencialmente, tudo isso que essas pessoas dizem. Sempre traz uma mesma mensagem essencial. Dois pontos. Organização é controlar a sua vida. Mas, Ana, como é que eu faço para conseguir cumprir os meus planos? Como que eu consigo me obrigar a fazer o que eu tenho que fazer? Mas, Ana, nada tá saindo como eu queria, minha organização tá com algum problema? Mas, Ana, eu queria ter tempo para cuidar de todos os meus 500 projetos, eu não estou conseguindo, deve ter alguma coisa errada comigo. Cara, acredita em mim. Eu entendo bem de onde vêm essas frustrações, ou eu acredito que eu consigo imaginar, porque eu já me fiz muitas dessas perguntas. Mas uma coisa precisa ficar extremamente clara para a gente. Organização sem investigação emocional não cura. O que não significa, é claro, que a organização não possa ser um trampolim, uma porta aberta para um reino desconhecido, uma escada que sobe para um porão que você não sabe o que te reserva. Para mim, a organização foi um dos pilares que me fez entrar fundo no autoconhecimento. na ideia da filosofia enquanto mudança prática e positiva de comportamento, sabe? De evolução constante e compassiva. Para mim, esse é um jeito filosófico de viver e para mim toda filosofia é prática. E pela via da organização prática, eu acabei encontrando muitos conceitos filosóficos. Eu me conheci com mais profundidade, eu expandi a minha consciência. Eu comecei a me liderar melhor em direção a essas mudanças internas. E aqui é importante ressaltar a ênfase na palavra internas. E, cara, conduzir mudanças práticas e estudos estratégicos que te ajudem no seu dia a dia, no dia a dia da sua organização, do seu trabalho, dos seus estudos, do seu relacionamento, da sua convivência com a sua família, o que quer que seja, essas mudanças práticas precisam coexistir com a investigação emocional. E eu sinto que um precisa do outro para florescer. Um precisa do outro para brilhar. E eu sei que eu pareço, eu sou, eu devo soar como um disco quebrado, mas tem um bom motivo. Tem um motivo muito bom. Eu vejo que mais de 80% das pessoas que buscam o meu material e os meus conteúdos de organização vêm achando que isso traz soluções mágicas. Do dia para a noite, sabe assim? Que se você aprender a mexer no Evernote, você vai conseguir se sentir finalmente realizado, tranquilo e com um grande senso de propósito. Que aprender todas as minúcias do GTD é a única coisa que faltava para toda a sua vida se encaixar magicamente. E eu tenho a sensação que as pessoas acham, é uma hipótese, que a resposta está do lado de fora. Para mim, a resposta também afeta o externo. Para mim, o externo te ajuda a encontrar mais respostas. E para mim, não existe uma única grande resposta. Mas para mim, existem nuances. Existem pequenas escolhas diárias que vão mudando o seu mundo, que vão mudando o seu cenário. E para mim, o que é invisível tem que andar de mãos dadas com o que é visível. Para mim, não existe uma linha definitiva de vitória. Existe apenas processo. Um processo artesanal, não linear, que acontece fora e que acontece dentro. O que me lembra uma outra coisa muito importante que a gente precisa incorporar na nossa mente, na nossa cabeça e principalmente nas nossas atitudes diárias, que é ter organização não é ter controle. Ter a organização como qualidade, como virtude, ser uma pessoa organizada é saber se autorregular. É saber regular os imprevistos com o que você quer fazer. É saber regular o que você precisa fazer com o que o seu corpo está pedindo para você fazer. É entender, é saber entender o que é que você precisa fazer agora, o que é que você precisa fazer hoje, para voltar à homeostase. Segundo o Google, segundo meu amigo Google, anotei aqui para não esquecer, homeostase significa equilíbrio do seu meio interno. E assim, eu tenho a sensação que as pessoas se frustram muito porque elas tentam tornar o caminho da organização uma coisa mais previsível, uma coisa mais controlada, tentando controlar aquilo que é incontrolável por natureza. Sabe? Eu sinto que elas transferem esse medo do que elas não podem controlar para organização. Como se o ato de se organizar fosse uma barreira, assim, que ninguém ultrapassa contra todas as coisas que poderiam dar errado. Como se a organização prevenisse pandemia, prevenisse imprevistos, como se a organização prevenisse problemas de saúde, medos. Eu digo que muita gente deve pensar assim, porque eu já pensei assim. E aí eu achava que o problema era meu, quando eu fazia um plano e ele não acontecia. Quando eu tinha metas que não se realizavam do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Quando a minha rotina do dia era toda bagunçada por causa de uma emoção intensa, por causa de um trauma que voltou. É como se eu esperasse, e isso eu sei de mim, é como se eu esperasse que o meu lado humano, o lado humano das pessoas à minha volta, o lado humano da sociedade pudesse ser contido com lógica. Como se esse controle compensasse os meus medos, compensasse as minhas incertezas, as minhas dúvidas. Quantas dúvidas? As coisas que eu não controlo. Nada disso é organização. Nada. Mas esses processos são naturais. Eu acho que ser um ser humano é uma coisa que provoca medo de vez em quando. Lidar com as nossas falhas enquanto a gente está fazendo tudo o que é possível para melhorar enquanto ser humano, ao mesmo tempo precisando aceitar o quanto que a gente não consegue controlar muita coisa, o quanto que a gente não consegue controlar quase nada. Só a gente mesmo, né? O que, aliás, eu nem acho pouco, mas isso é uma outra história. Tudo isso junto dá medo. Eu acho isso normal. Mas sabe o que eu acho pior? Para mim, o pior é que a gente se martiriza quando a gente não consegue controlar tudo. E a gente se cobra essa vitória como se ela fosse possível. Essa vitória irreal, essa vitória perfeita, essa vitória de uma rotina que sempre acontece do jeito que você queria. Tá entendendo a nuance aqui? Isso já foi muito um problema pra mim. Hoje em dia não é tanto. Não vou dizer que não seja nunca. E eu precisei passar por essa lição de abrir mão do controle. Eu quis vir aqui dizer tudo isso porque eu sinto que muita gente ainda acha que se organizar é controlar tudo. E eu tenho esse sentimento, eu tenho essa leitura, essa percepção pelo jeito que as pessoas falam. Pela angústia. E ser uma pessoa organizada não significa que você não possa controlar alguma coisa. Você sempre pode mudar as suas próprias atitudes. Justamente porque a organização é um processo natural de reequilíbrio. A organização é um processo natural de pêndulo. Sabe? Ora você faz uma coisa, ora você faz outra. Ora você descansa, ora você trabalha. Ora você quer jogar tudo pro alto, ora você quer salvar o mundo. Ora você tem clareza das suas prioridades, ora você tá em dúvida. Se organizar é um processo natural de regular você mesmo, da forma que é possível para você hoje, com os seus recursos de hoje. Com os seus privilégios de agora. Ter uma vida organizada é ter uma vida consciente da necessidade de se regular. É estar atento para isso, atenta para isso. Obviamente que com algumas falhas no meio do caminho, obviamente que com algumas correções, né? Existe efeito composto, você sempre fica melhor. Você sempre melhora nesse processo de se regular com o seu meio, até porque o seu meio muda, você muda. Mas através da organização, você regula a sua energia, você regula o seu tempo, você regula o seu dinheiro, a sua atenção, até a sua disponibilidade. Você regula o que você tem agora para que você consiga estar presente de corpo e alma para aquilo que você precisa fazer. e de preferência para aquilo que você quer fazer. Organização, para mim, tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com livre-arbítrio, mas nunca tem a ver com controle. E se você está tentando usar o seu livre-arbítrio para fazer alguma coisa e não está conseguindo, sabe? Se tem uma coisa ou umas coisas te impedindo, te empacando, com aquela sensação de atravancado, acredita em mim, não é fazendo força para controlar as coisas. Não é abusando da sua lógica que você vai desatar esse nó. O que não significa que você não possa fazer mudanças. Repito, você pode fazer mudanças, você pode fazer investigações emocionais. Mas só depois que você fizer uma investigação emocional é que esse controle do que você pode mudar vai fazer efeito. Eu espero que tudo isso, sabe, tenha te dado algo no qual pensar e, principalmente, motivação para fazer diferente amanhã. A gente se vê, a gente se escuta. Na verdade, a gente se escuta não, você me escuta no próximo sábado. Eu sempre fico um pouco triste que os podcasts não são conversas, né? Tipo, eu não consigo escutar você. Várias pessoas me dizem que conversam comigo enquanto eu falo, que sabe, tipo assim, começa a retrucar. Cara, depois me escreve pra contar o que você achou. Eu respondo e-mail sempre, ana@eorganizado.com. E sábado que vem tem mais.